Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast Cinema e Séries da Renascença, feito por três jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou o João Malheiro e, de acordo com o meu Letterboxd, já vi 185 filmes este ano. Se contarmos com repetidos, já estive mais de 200 vezes sentado a ver cinema em 2025 e em 2026 quero ver se ainda consigo bater este recorde.
Eu sou a Inês Braga Sampaio e quero dizer-vos que consigo ver séries de 6 ou 8 horas em uma ou duas. Bendito seja o fast forward.
Ah, tu és dessas?
Sou dessas pessoas.
Mas em vezes dois.
É assim, quando não estou a gostar, se estiver a gostar muito, vejo tudo. Se não, é...
Inês, começámos este ano a dizer eu odeio o tipo de pessoa que tu és tu. Deus me livre. Não sei lidar com isso.
E eu sou a Daniela Espírito Santo e claramente não vi tantos filmes assim como o João Malheiro, nem faço isso que tu fazes, Inês Braga Sampaio, mas de acordo com o meu TV Time, sim, eu sou velha e uso o TV Time, gasto uma média de 20 horas por semana a ver séries.
Meu Deus!
Sim, em alguns meses chego a ver 100, 120 episódios por mês.
É quase um dia inteiro de séries por semana.
É, não é? E hoje damos os primeiros passos em 2026, mas como é habitual, é também o tempo de olharmos para o ano que passou. Caso tenham deixado algo de 2025 por ver, não é o caso do João Malheiro, de certeza.
Sim.
Vamos dar-vos as nossas escolhas daquilo que mais nos marcou este ano.
Neste episódio vamos apresentar a lista de top 5 de séries e também o top 5 de filmes do Watch Party. E claro, porque somos três pessoas diferentes, também cada um vai dar as suas menções honrosas.
Já lá vamos, porque antes é importante recordar outro marco. 2025 também foi o ano em que nasceu o Watch Party.
É verdade, em abril.
É verdade.
Bom,
vamos evitar lamechices.
Não!
A verdade é que este podcast, mesmo assim, teve já oportunidades incríveis, apesar da tenra idade. E uma delas foi mesmo a presença na segunda edição do Tribeca Festival Lisboa, que decorreu no final de outubro. Tivemos a oportunidade de falar com grandes artistas do mundo do cinema e da televisão e agora vamos recordar algumas dessas conversas.
Um dos cabeças de cartaz do Tribeca deste ano foi Giancarlo Esposito. O icónico vilão de séries como Breaking Bad ou The Boys trouxe muita energia ao festival, mas atenção que ele não gosta de ser chamado de vilão. O que importa, segundo o próprio ator, é que a personagem seja completa.
Para mim é importante ter uma personagem completa, um ser humano completo, percebes? Alguém que talvez partilhe algumas das mesmas esperanças, sonhos e lutas que algumas pessoas enfrentam no dia-a-dia. Numa parte da minha vida não conseguia pagar as contas e tinha filhos e uma família, por isso estas são circunstâncias reais de pessoas reais. É importante saber que quando se é desafiado e se consegue superar esse desafio, pode-se ter uma espécie de triunfo, mas é na reconstrução de quem se é que esse triunfo acontece.
Outra pessoa que também se preocupa com os papéis que escolhe assumir é Piper Parabo, a estrela de Coyote Ugly e Covert Affairs, explica que valoriza muito personagens que enfrentam desafios devido à sua identidade e têm de os superar.
São essas as histórias que me interessam. Quando leio um guião, pergunto sempre qual é o obstáculo. Se for algo com o qual me relaciono, mesmo que não tenha vivido pessoalmente, é aí que fico empolgada com o trabalho.
E personagens marcantes não faltam na carreira de Eddie Falco, que também passou por Lisboa. Uma delas é a Nurse Jackie e ao Watch Party a atriz partilhou o desejo de voltar ao papel, apesar de, neste momento, ainda nada estar confirmado.
Ainda estou à espera para ver se vai acontecer. Adorava voltar, gosto muito da série e de toda a gente com quem trabalhei. Esta indústria pode enlouquecer se acreditares em tudo. As coisas muitas vezes não se concretizam. Por isso, se acontecer, vou ficar muito feliz. Se não, vou seguir em frente.
Outra grande presença do Tribeca foi a Meg Ryan, que agora tem deixado o trabalho de atriz de lado para se focar mais na função de realizadora. A artista contou ao Watch Party como é que foi este desafio de passar para trás da câmara.
É tudo, tudo. Uma coisa é seres atriz. É um trabalho muito específico e só és responsável por um instrumento emocional. Como realizadora, tens de perceber o que toda a gente está a fazer. Apesar de já ter feito mais de 30 filmes, ganhei um novo respeito por fazer cinema. Sou uma fã e é ótimo poderes trabalhar numa área que adoras.
E Dee Reese é outra cineasta que esteve no Tribeca Lisboa, com uma carreira emergente focada em abordar temas como a identidade e a inclusão. A artista conta como é que é, através de narrativas muito específicas, poder alcançar a universalidade.
É quem eu sou. O meu trabalho transcende a minha identidade, mesmo que a inclua. Quanto mais específico tu és, mais podes libertar-te dos rótulos e chegar a verdades universais com que toda a gente se identifica.
E também falamos com outro realizador que se foca no retrato específico de uma comunidade, Michel Franco, que apresentou o seu novo filme, Dreams, no Tribeca Lisboa. O cineasta mexicano refletiu sobre os desafios que os imigrantes latino-americanos enfrentam nos Estados Unidos.
Acredito que os migrantes são corajosos e muitas vezes se aventuram a atravessar a fronteira por não terem outra opção. Raramente encontram o sonho americano, o sonho do lugar para onde viajam. Em vez disso, encontram dificuldades e, frequentemente, situações trágicas. Admiro muito os migrantes que arriscam tudo em busca de uma vida melhor.
São tudo artistas com vozes vincadas e, para uma das fundadoras do Tribeca Festival, Jane Rosenthal, são precisamente as histórias dos artistas que fazem a diferença. A Watch Party, uma das mais altas responsáveis da marca Tribeca, explica que a arte é fundamental num tempo complexo para os Estados Unidos e, claro, para o mundo.
A nossa cidade e o nosso país estão a passar por muitos tumultos e mudanças. O que importa é que as vozes dos artistas falem de forma verdadeira e mudem mentalidades. É algo que os políticos não conseguem fazer. Os artistas não são propagandistas. É importante que os países apoiem os seus artistas porque fazem parte da cultura e da história real de qualquer cidade, estado ou nação.
E para completar esta ligação além fronteiras entre Nova Iorque e Portugal, recordámos a nossa conversa com o ator José Condessa, um repetente deste podcast, diga-se. E o ator português, que está cada vez mais internacional, diz mesmo que não lhe faz diferença se um projeto é nacional ou não. O que importa é a qualidade.
Eu não vou por ser nacional ou internacional. Eu acho que vou pela qualidade do projeto, da personagem e daquilo que eu gostaria de me desafiar, de não ficar confortável. Claro que, normalmente, saindo da tua base de conforto, nem que seja de casa, é por si só já um desafio que te obriga a uma agitação que traz coisas boas, a meu ver, como ator. Mas também vou ser aquele primeiro a dizer que nem tudo o que é feito fora é bom. E nem tudo o que é feito cá é mau. Nós temos que começar a parar com este... Sei que nós não temos, não é? Estou a repetir, pronto, de uma forma retórica, de que só o que é feito lá fora é que é bom. E não é. Mas, felizmente, o mundo já está com menos fronteiras e isso permite-nos a nós, que é uma ambição minha, trabalhar cada vez em mais sítios, com mais pessoas, porque eu acho que é assim que nós crescemos como atores.
Algumas das declarações ao Watch Party das personalidades que marcaram presença no Tribeca Lisboa. E agora... vamos aos nossos tops do ano. Após muita discussão, bufetadas, pelo menos 4 cadeiras a voar, não garanto que não tenham sido destruídas paredes também, chegámos a um consenso sobre os 5 melhores filmes e 5 melhores séries de 2025. Ora, nos filmes, fazes as honras, João Malheiro?
Parece-me Sim. apropriado.
É isso mesmo. 180
e tal
filmes.
Tem que valer para alguma coisa, não é? Pronto. Sem ordem concreta, mas curiosamente acho que este é o que saiu primeiro no ano. Pecadores, de Ryan Coogler. É um filme incrível, é de terror, mas não é só de terror, até porque, mini spoiler, é um filme sobre vampiros, mas os vampiros só aparecem a meio do filme, uma hora depois do filme começar. Até lá, é sobre blues, é sobre cultura afro-americana e continua a ser, depois dos bichos aparecerem. É um filme muito bonito sobre a identidade, sobre cultura, os perigos dessa cultura ser assimilada, ser esquecida. Tem uma atuação incrível dupla do Michael B. Jordan, o papel de gêmeos, e tem também uma atuação fantástica do Miles Kenton, uma descoberta, primeiro grande papel da carreira, com uma voz inacreditável. É um filme musical à socapa e é mesmo muito bom.
Eu posso dizer que vi a contra-vontade e, apesar de ter tido de fechar os olhos várias vezes...
Fizeste fast-forward também?
Não, ah. Mas naqueles momentos fecho os olhos, fecho os ouvidos, fecho tudo, tiro o som. De qualquer forma, confirmo que está mesmo muito bom. E recomendo irem espreitar à HBO Max.
Good morning, Corey.
A seguir, temos Bugonia, a nova colaboração entre Yorgos Lanthimos e Emma Stone. Ainda não está disponível em Portugal, mas fiquem atentos porque eu delirei com este filme. Para mim, é o melhor do ano, daqueles que eu vi. Melhor ainda que Sinners, para mim. Emma Stone, talvez o melhor papel da carreira.
Isso é dizer muito.
É dizer muito, sim. Yorgos Lanthimos mantens aquela estética dele, mantens a loucura dele, e depois tens um Jesse Plemons incrível também, e estás sempre naquela eterna dúvida: ela é ou não é extraterrestre? Eu não vou revelar, naturalmente, mas posso dizer que ao longo do filme passei: ah, sim, sim, é, de certeza. Ah, não, certeza que não é. Está incrível.
Um filme que podemos ver no Tribeca Lisboa.
Sim, e eu tive que me sacrificar e não fui, porque só tínhamos dois bilhetes e eu era o terceiro elemento, por isso eu não vi Bugónia, mas confio no vosso julgamento. Mas sabem qual é que eu vi?
Are you being serious right now?
Yeah.
You'd let me interview you as Superman.
Vi o sure. Superman, de James Gunn. Mais um filme do nosso top 5 do ano. O Super-Homem sempre foi o meu super-herói favorito desde criança. Superman. Talvez, pronto, é aquele clichê do jornalismo, não é? Mas este Super-Homem surpreendeu-me porque é muito mais humano. E no meio da sua humanidade também é muito mais divertido, vamos ser honestos. A Lois Lane também está incrível, mas eu também já era super fã da Rachel Brosnahan, é assim que
sim, diz? Exatamente, Marvelous Mrs. Maisel.
The Marvelous Mrs. Maisel, é das minhas séries preferidas.
É
e pronto, eu cheguei a... Não fazermos este guião, cheguei à conclusão que 99% daquilo que consumo é comédia. Por isso faz todo sentido que eu tenha gostado deste Superman. Porque é muito divertido, mete cães e consegue reinventar um pouco a história que nós conhecemos do grande ecrã, não é? E no entretanto também tem a Sarah Sampaio, a nossa portuguesa Sarah
Sampaio. É verdade.
É verdade, tem um papel excelente.
É verdade, surpreendeu-me imenso. Podem ver Superman na HBO Max.
It's time.
E agora, um dos filmes que mais me surpreenderam em 2025, K-Pop Demon Hunters, de Maggie Kang e Chris Happelhans. Eu vou dizer, eu comecei a ver este filme com... Ok, vamos
também
ver
fiz
isto.
Hate watching.
Tenho de ver.
Inicial.
E terminei a cantar no carro, Golden, para sempre. É uma história incrível mesmo, peço desculpa pelo anglicismo, mas mesmo relatable.
Uhum.
As três personagens principais estão bem desenvolvidas, a história é simples, mas mesmo bem escrita.
E
as
não
músicas...
é só para fãs de K-pop.
Não,
atenção,
não,
eu não,
não
sou fã de K-pop.
Nem eu.
Este episódio, eu vi esta série só por causa... Esta série, este filme só por causa de um episódio que nós íamos fazer aqui no Watch Party.
Também.
E saí rendida e posso dizer que no meu Wrapped do Spotify as
sim.
músicas das Huntrix estão em primeiro lugar. Não sei o que é que se diz de uma pessoa com 38 anos.
A tua idade no Spotify Wrapped devia ser então muito jovem.
O Andy Samberg também adorou o K-pop Demon Hunters, ele tem 40 e tal.
E
seja...
o James Cameron que também disse.
Sim, o James Cameron tem 71.
A Kristen Bell.
O Hideo Kojima que tem 60 e tal. Portanto, estamos
seja,
a falar aqui
de... É a maior filme... surpresa deste ano, eu acho.
Eu acho que a grande obra deste filme é precisamente o facto de conseguir atravessar gerações.
E se querem saber mais sobre o segredo deste filme, podem ouvir um episódio do Watch Party sobre isso.
Exatamente, exatamente.
Bom, quem quiser ser contagiado pela energia das guerreiras do K-pop, só tem de ir então à Netflix. E para terminar este top 5, não podia faltar aquele que é talvez o maior candidato do ano ao Oscar de melhor filme, Batalha Atrás de Batalha, de Paul Thomas Anderson, PTA, finalmente pode ser consagrado pela Academia, e por duas razões muito diferentes. Este filme é de facto fantástico, por um lado porque tem uma escrita muito boa, que vai entre o humor e a tragédia de uma maneira sem um equilíbrio que nós nem notamos que estamos a mudar completamente a emoção, mas estamos. Do ponto de vista técnico, muito ambicioso. Por outro lado, para além de toda essa parte mais técnica, é um filme que, tendo em conta o ano que vivemos, 2025, tendo em conta que é o primeiro ano do novo mandato de Donald Trump, que é já agora a personalidade do ano da Renascença, e tudo que aconteceu na América este ano, é um filme profundamente atual sobre a América de hoje, que foi feito antes sequer disto ter acontecido, porque também é profundamente intemporal sobre a América de sempre e os problemas que levaram a América ao ponto onde está hoje. E portanto eu acho que quer por isso, quer pelo mérito artístico, é um filme que marca muito o ano e que vai ser premiado até dizer chega. E bem, é um ótimo filme.
E tem a particularidade de já estar disponível no streaming, na HBO Max, mas também continuar nas salas de cinema. E vamos falar de menções honrosas. E agora que falamos de um filme super sério e super
sim.
legítimo e que poderá vencer Oscars e fazer história, etc., a minha primeira menção honrosa e única nos filmes é profundamente ao lado. É The Naked Gun. Onde é que para a polícia? Podemos dizer que é um remake, não sei.
Não, é o sequela, tecnicamente.
Aquele é o pai, é o filho dele, não é?
É aquilo que podemos chamar um reboot.
Sim. É um
uma
reboot.
Uma requel.
Epá, o que dizer de Naked Gun? É só uma hora e meia de loucura total,
delírio,
nada faz sentido e como bem sequer numa comédia nonsense. Foi dos filmes em que mais morri nos últimos tempos e já está disponível para aluguer na Prime Video e na Apple TV. Quem não viu, pode ver em casa.
Eu tenho duas menções honrosas. The Thursday Murder Club é um filme com um elenco com Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley e mais ainda. Ou seja, este grupo num lar de idosos.
David Tennant, shout out, Dr.
Exatamente.
Yeah.
E Tom Ellis, o Lucifer.
Estou a ser criticada.
Não, isto é uma menção honrosa ao facto de
ao meu lado.
As duas Danielas, Daniela Espírito Santo e a Daniela Roá, terem achado que é o Lucifer no filme Merv de Natal, mas é na verdade o Charlie Cox, que é o Daredevil. São os dois Devil, por
sim,
isso.
E é um easter egg para quem ouviu o episódio.
Exatamente.
Da Daniela Roá.
Mas é um filme muito giro com todos e esse grupo de senhores, de pessoas, juntam-se para resolver um crime. Outro é Hedda, da Prime Video, um filme muito diferente, com a Tessa Thompson. E não vou dar spoilers porque todo o filme é spoilável.
Dos 185 filmes que vi, um desses não foi o Hedda, mas eu quero muito ver o Hedda. Portanto,
Vitória.
Sim. As minhas menções honrosas são Avatar 3, Fogo e Cinzas. Tivemos um episódio ainda agora a antecipar
exatamente
o lançamento do filme. Tenho a dizer que, de facto, ainda é mais extraordinário. É inacreditável como é que um filme de 3 horas e 17 minutos acaba e eu penso, isto devia ter tido mais meia hora. Eu queria mais.
Isso é mais
eu queria
longo.
Mais.
Terás? Avatar
James
4?
Cameron começa a fazer o 4 já. Para além disso, vou realçar aqui dois nichos que eu gosto muito, que é anime. Saiu Chainsaw Man, o filme, Reza Arc. É o melhor filme de animação que não o K-Pop Demon Hunters que eu vi este ano. E também Bring Her Back, que em português é Volta Para Mim, que tem uma performance da Sally Hawkins que é muito desvalorizada porque está num filme de terror, mas é uma performance extraordinária sobre uma mãe em luto que não consegue superar esse luto e então decide praticar o mal. É muito violento, é muito duro, é um terror mesmo mauzinho de se ver, mas muito bem feito.
Não estão a ver, mas eu estou neste momento com uma cara de terror.
A Inês não podia ver este filme. Eu estou-te a falar mesmo a sério.
Eu sei, eu acho que teria pesadelos para o resto da vida.
Ainda bem que o estás a recomendar.
Exato, para quem quiser sofrer.
Exatamente.
Muita coisa mudou desde que foste embora.
E agora vamos às séries. Aqui, se não se importarem, começo eu, porque quero muito falar de Rabo de Peixe. Augusto Fraga tinha prometido ao Watch Party que esta segunda temporada seria melhor e mais madura e cumpriu. Augusto Fraga, que também é repetente do nosso podcast.
Verdade.
Exatamente.
Foi um dos nossos primeiros convidados. O podcast ainda não estava no ar. E prometeu-nos muito. É um OG do Watch Party. Prometeu-nos muito e entregou. Entregou tudo. Vimos todos Rabo de Peixe, certo?
Sim.
Concordam comigo?
Sim.
Foi muito
sim,
bom.
Sim, sim, sim.
Não há série em Portugal com aquela qualidade, com aquela ambição, com aquela.
Envergadura, dimensão.
E com aquela estética
sim,
também,
sim,
vamos ser honestos.
Sim, sim, sim.
E estamos todos muito ansiosos para ver a Season 3, que será uma das novidades para o episódio 2026.
E que concluirá a série.
Vamos ver.
Sim,
nunca
sim,
sabe,
sim.
Nunca sabe.
Pelo menos, em princípio, concluirá a série. Eu também gostei muito da segunda temporada de Rabo de Peixe, que está disponível na Netflix. Passamos agora para a Apple TV Plus para falar de duas das grandes séries do ano. A primeira é The Studio, de Seth Rogen. É uma série sobre um executivo que se torna diretor de um estúdio de cinema e que decide que vai ser o salvador do cinema clássico, essencialmente.
Sim. Do cinema no geral.
Sim, do cinema no geral. Grandes ambições e muita patetice. É uma grande série. Faz muitas referências a muitos filmes.
Muitos easter eggs.
Tem muitos easter eggs, tem grandes estrelas também. Sim. Martin Scorsese, Charlize Theron, Zoe Kravitz, Zac Efron. Ou seja, há para todos os gostos também. E o elenco secundário é também incrível. Eu sou grande fã da Catherine Hahn, por isso vê-la nesta série também foi um deleite. Vale mesmo a pena ver o The Studio. Acho que vão adorar.
É uma das séries do ano, de certeza absoluta.
Que eu ainda não vi, mas vi a outra série da Apple TV que vamos destacar aqui, que é Severance, ou Separação. Foi criada por Dan Erickson e Ben Stiller. Saiu em 2025 a segunda temporada, depois de 3 anos de intervalo com a primeira. Pronto, foi uma temporada em que Britt Lauer afirmou-se completamente como a melhor atriz, acho eu, no drama, na televisão. Foi inacreditável a dupla performance que ela faz nesta segunda temporada. O Tramell Tillman também é, mais uma vez, um constante highlight, porque ele é a personagem secundária que eu mais adoro ver nesta série. É um vilão que não é bem vilão, mas está sempre do lado dos vilões. Mas há ali qualquer coisa que se calhar vai deixar de estar, logo
se
vê.
São duas forças da natureza.
E depois, a Inês tem uma teoria que eu até concordo sobre a série, que é a primeira temporada é mais consistente e a segunda tem mais episódios que individualmente são muito bons, mas depois não têm tanta coesão.
Ai, não.
Mas
nada. Mas estás errada.
Mas cada episódio é lindíssimo.
Sim, e individualmente são os melhores episódios.
E são das melhores coisas que eu já vi em televisão. Então o final da temporada, para mim, deixou-me de rastos. É um final incrível.
E ainda por cima, a segunda temporada da Severance foi a temporada que consagrou a série. Muita gente não sabia da existência de Severance. E de repente com a Season 2...
É, a explosão.
Foi uma explosão de fãs. Severance estava em todo lado. Só se falava de Severance, não se falava de outra coisa que não fosse Severance. Por isso é uma temporada 2 que consagra uma temporada 1 que foi muito boa, e por isso é que existe uma temporada 2
também. Não, é assim,
mas para mim eu gosto muito mais da temporada 2 que gosto da primeira.
Uma pessoa pode dizer que a segunda temporada é menos coesa que a primeira, mas estamos a falar em ambas de um que é 10 em 10, 9 em 10, 9 e meio em 10.
É muito difícil dizer mal de Severance, não é?
É isso, é isso.
Mas The Studio e Severance podem ser vistas na Apple TV Plus. Saltamos agora para o Disney Plus, porque é lá que está The Bear, criada por Christopher Storer e que voltou ao seu melhor com a quarta temporada. Eu sou super apologista disso e justifica a existência de uma quarta temporada e de uma quinta que também veio aí.
É a temporada da terapia, porque toda a gente tem uma evolução de personagem muito boa nessa quarta temporada.
São 10 episódios icónicos que também funcionam muito bem isolados, como no caso de Severance, que são muito mais maduros a nível emocional. Lá está, fomos à terapia com The Bear nesta quarta temporada. Já precisavam, aquelas personagens já precisavam há algum tempo. E tenho que fazer uma menção honrosa dentro da menção honrosa de uma das séries, que é o episódio 7, que é o episódio do casamento, chama-se Bears. E é o episódio em que grande parte do elenco vai parar debaixo de uma mesa a tentar convencer uma miúda a ganhar coragem. E é só delicioso. É um momento de ternura muito, muito, muito bonito. Porque há episódios da Berg que parece que demoram 3 horas, não é?
Sim. Mas de forma boa.
Em bom.
É um banho de imersão.
Exato. É isso.
Bom, foi então mesmo uma quarta temporada muito boa para The Bear. É consensual aqui no Watch Party. E agora, terminamos com uma das estreantes do ano, a minissérie Adolescência, de Jack Thorne e Stephen Graham, na Netflix. A série que se destacou imediatamente aos olhos de toda a gente por ser uma série em que cada episódio era feito num único plano de sequência, mas que conta uma história mesmo muito atual sobre a radicalização dos jovens através da internet. Jovens, não é 16, 17, é jovens de 12, 13 anos, ainda que praticamente crianças. E daí saiu a grande prestação de Owen Cooper. Quer dizer, não há mais nada a dizer sobre este rapaz que domina completamente a série.
Já ganhou 15 um Emmy. Apenas
15 anos e com um Emmy na mão. Também quero destacar Aaron Doherty, também uma prestação incrível. É uma série que marcou o ano, sem dúvida.
E aqui no Watch Party temos um carinho especial por Adolescência, porque foi o tema do nosso primeiro episódio com a Ana Galvão. Ou seja, também nos traz boas memórias. Foi há menos de um ano, mas parece que já foi há 10. Mas no bom sentido. Completado o top 5 das séries do ano, vamos às nossas menções honrosas. As minhas são The Residence, A Man on the Inside, Apple Cider Vinegar e The Four Seasons, todas na Netflix, mais Matlock, na Star, e The Mighty Nein, na Prime Video.
Já as minhas são duas séries, minisséries com o Mark Ruffalo. Primeiro, Task, na HBO Max. Entretanto, vai deixar de ser minissérie porque foi renovada para uma segunda temporada. É uma falsa minissérie. E a verdadeira ótima minissérie do ano com o Mark Ruffalo, que é Hall & Harper, que está na Mubi. Também destaco a animação Common Side Effects, na HBO Max. E a última grande série do ano da Apple TV, o Pluribus, do Vince Gilligan. É inacreditável.
E eu, que como sempre sou o Comic Relief, por isso as minhas menções honrosas vão... São quase todas comédias.
As minhas também, diga-se.
A única que não é comédia aqui, é, e posso começar já por ela, é Paradise, na Disney+, que vai ter uma nova temporada em 2026, e por isso iremos falar muito brevemente novamente de Paradise. Tudo o resto são comédias, e por isso eu vou fazer esta batota e vou fazer logo quatro. High Potential e Only Murders in the Building, ambas no Disney+.
E na
Star também. The Paper, no Sky Showtime. E uma portuguesa, Felp, que está disponível no RTP Play e na HBO Max. E com esta batota terminamos o nosso primeiro episódio de 2026 do Watch Party.
E no próximo episódio vamos olhar precisamente para este novo ano e antecipar os filmes e as séries que não vamos mesmo querer perder. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras.
Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. Não se esqueçam de subscrever o feed do Watch Party na app de que mais gostam de usar e de enviar as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt.
Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e José Luís Moreira, ilustração de Rodrigo Machado e apoio à produção de Ariana Cruz. Feliz Ano Novo!